Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde, que nos acompanha aqui também pelas redes da TV Alesc. É muito bom estar aqui e poder conversar sobre os desafios de Santa Catarina. Mas hoje o objetivo da minha conversa com o parlamento, com os catarinenses, é uma reunião que nós fizemos ontem em Brasília com o ministro da Justiça, o André Marques, sobre uma pauta extremamente delicada para o Brasil, que é a demarcação de terra indígena, o chamado marco regulatório, que tem criado uma série de desafios para o país e tem também estabelecido, senhores deputados, uma insegurança jurídica muito grande, porque uma grande população de Santa Catarina e do Brasil depende do julgamento do marco regulatório pelo STF. Uma dessas regiões, e aqui me interessa, e interessa ao deputado Ismael, que somos aí da região do Vale, do Alto Vale do Itajaí, deputado Milton Obos, outros deputados, e especificamente a essa área que eu queria conversar, porque se o marco regulatório foi instituído através da Constituição de 88, como quer o Ministério Público Federal na ação originária aqui dos Morros dos Cavalos, nós teremos 30% do território brasileiro em área indígena. 30%. Queria mostrar para vocês uma foto, se não me engano, a terceira, do mapa, para que vocês possam fazer uma reflexão da região de Ibirama, de José Boatê, que, como eu disse aqui, é a área que nos toca mais. Atualmente, a área da reserva de José Boatê é aquela mancha mais clara que a gente vê no mapa. Tem 14 mil hectares e é a reserva indígena de José Boatê, instituída lá, se eu não me engano, em 1924, na pacificação. E, quando o ministro Jobim, em 1984, se não me falha também a memória, porque minha anotação acabou ficando lá no escritório de Blumenau, se criou uma nova demarcação de terra. E aí, se o marco regulatório foi julgado anterior a 1988, como quer o Ministério Público Federal de Santa Catarina, na ação originária, nós teremos a ampliação de 1.000 quilômetros quadrados. E no mapa mais ou menos apresentado é isso aí. Nós transformaremos a reserva indígena de José Boatê. Nós vamos dobrar de tamanho e vamos atingir toda essa região aí, que é Serra da Abelha, Faxinal, uma parte de Vítima Sul, uma parte de Vitor Meirelles, se eu não me engano, ali. Toda essa região vai ser atingida pelo marco regulatório. É um absurdo. Por quê? Porque a Constituição de 88... fixou o lapso temporal da criação e ampliação de reservas indígenas, 1988. Até ali, não se pode, dali para frente, não se pode criar nem ampliar território indígena. E, vez por outra, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, vem reconhecendo a ampliação de território indígena no Brasil. Em 1994, nós tínhamos 104 etnias no país, indígenas. 104. Hoje, nós estamos ultrapassando a casa dos 310 etnias reconhecidas pela FUNAI no país. Nós aumentamos quase 200 etnias indígenas no país em cerca de 15 anos, 20 anos, em menos de 20 anos, mais 200 etnias. Isso significa que essas 200 etnias terão terra, território. E é isso que está em jogo. A ampliação do território indígena, a ampliação das etnias indígenas, representa mais terra indígena, mais território para os índios no Brasil. E índios aqui do Morro dos Cavalos. Índio dos morros, do Morro dos Cavalos, aqui na região da Palhoça. Quem conhece os índios do Morro do Cavalo sabe do que nós estamos falando. Eu sei que é um tema delicado. Santa Catarina sofre em várias áreas com a indecisão do Supremo Tribunal Federal. Em várias regiões do estado de Santa Catarina, nós temos território indígena. E todos esses territórios serão atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser hoje, mas foi adiada para pós-eleição. Agora, se o marco regulatório do reconhecimento do território indígena for reconhecido para depois de 88, boa parte do território catarinense vai ser atingido por essa nova decisão do Supremo. Isso faz com que o colono que vive na região de José Boatê, Vitimassum, Vitor Meireles, Araquari, que também está em jogo, essas pessoas, elas ficam numa insegurança jurídica tremenda. Principalmente nessa região, deputado Ismael, a nossa região do, Vale, do Alto Vale. Porque a cultura da plantação de madeira, o pinus, o eucalipto, que é plantado na nossa região, ele precisa de tempo. Nós precisamos de 20 anos de planejamento. 25, 30 anos de planejamento. E se nós temos hoje território, temos propriedade, nós temos escritura. Escritura com mais de 50 anos, mais de 60 anos. Nós temos escritura de 1912 diária, que tem posse do bisavô, do avô, do tataravô, do pai, da mãe. E essas pessoas, elas não estão podendo construir, não estão podendo edificar, não estão podendo fazer planejamento de longo prazo. E a região do Alto Vale é a que mais sofre, porque é uma região que exige, a nossa cultura da plantação da madeira exige tempo. E quem é que vai plantar um pé de pinos, um pé de eucalipto, com uma insegurança jurídica de uma produção que precisa de 15, 20, 25 anos para se produzir? Então, o marco regulatório é fundamental. E nós temos que ter compreensão de que, se isso for julgado procedente, o Estado de Santa Catarina vai sofrer, e vai sofrer muito. E, por outro lado, a insegurança das pessoas que vivem na região, que precisam de segurança jurídica para continuar a sua vida no campo, né, deputado Maurício?
Queria apoiar o pronunciamento de Vossa Excelência, a preocupação que tem ali com o Alto Vale. Não é que a reserva, o Alto Vale vai se transformar na reserva daqui a pouco, do jeito que eles querem ampliar. Algum tempo atrás, apareceu uma tribo em Chapecó que ficou numa área lá onde já tem outra tribo, mas que não se acertavam. Para resolver essa questão, como essa tribo exigia uma área de terras ali na região de Saudades, Cunha Porã, queriam desapropriar, comprar o governo do Estado, uma área gigante lá no extremo oeste, para fazer mais uma reserva indígena. Pelo número de índios que nós temos, que tem que ser preservado, tem que ser respeitado, mas pela área já indígena no Brasil, não é admissível que quem está trabalhando, produzindo, seja prejudicado por isso. Parabéns por ir a Brasília, por buscar solução para esse tema, que é muito importante e já criou grandes transtornos no nosso Estado. Inclusive, para fazer duplicação da 101, atrasou muito tempo aí, em razão da briga na questão da autorização da FUNAI na reserva indígena. Parabéns, deputado Ivana.
Obrigado, deputado Maurício. Só para você ter uma ideia, no Morro dos Cavalos, na ação originária que está sendo julgada no Supremo, Quem fez o laudo antropológico do Morro dos Cavalos é o mesmo que deu o parecer favorável...
Mais um minuto, deputado Ivanates.
Para ampliação da reserva. Você vê um absurdo. O antropólogo fez o laudo, disse que a reserva tinha que ser ampliada. E ele foi o que deu parecer também dentro da FUNAI para ampliar a reserva. Então, é absurdo em cima de absurdo. Então, o ideal é que a gente faça com que esse projeto, esse processo, volte para Santa Catarina para que a gente analise o laudo antropológico, que o autor e o perito foram a mesma pessoa. Então, a posição é de que o processo retorne para Santa Catarina para corrigir, na sua essência, a ação originária do Supremo Tribunal Federal, deputado Lima.